11º Congresso de Bioenergia em Araçatuba, que está transcorrendo nesses dois dias no noroeste de São Paulo, está trazendo todas as novidades e também discutindo os desafios que o setor vai encontrar pela frente, os desafios de médio e longo prazo e os desafios no presente. Caio Carvalho, presidente da BAG, Associação Brasileira de Agribusiness, e também presidente da Canaplan, vai nos dar uma posição de como ele vê o presente e o futuro. Obrigado, Caio, pela presença aqui comigo agora nesse momento, logo após o almoço, né, Caio?
Ótimo, ótimo. Um prazer falar com você e seus ouvintes.
Caio, desafios presentes, cada vez mais difícil o cenário e, ao mesmo tempo, o setor tem desafios futuros. Mas esses desafios futuros, eles precisariam ter agora uma base mais concreta para ajudar a tirar os gargalos da frente e dar recursos para o setor enfrentar o que vem, os desafios do Renovabil, por exemplo. Dobrar a capacidade de produção, aumentar o consumo e baratear o preço na bomba. Como que fica essa equação, Caio?
Olha, muito interessante sua pergunta, porque a gente vive um momento de intensa mudança. Por um lado, a gente vive as expectativas de um novo governo, que se consolida daqui 2 meses, 3 meses. E, por outro lado, nós tivemos no governo de transição a aprovação de algo que nós queríamos fazer há 20 anos, do ponto de vista de visão prospectiva. Ou seja, o setor ganha uma perspectiva extremamente saudável, que, óbvio, passará pela regulamentação com o novo governo. Então, esse é um ponto de exclamação nessa discussão. Mas a gente passa a ter regras de jogo fundamentais, de tal forma que menos governo deve acontecer e mais setor privado deve prevalecer, no sentido de procurar atender a demanda desse país, a demanda por combustíveis do ciclo Otto. Basicamente, nós temos a gasolina por um lado, por outro lado o etanol, sem contar o gás, que faz o chamado ciclo Otto. A nossa capacidade de aumentar refino é absolutamente zero. Portanto, ou a gente faz a expansão do etanol de uma forma sustentável, ou a gente vai depender de importação de gasolina e de etanol. Esse é, digamos, o cenário que está para nós. Nós temos dois caminhos fundamentais. Primeiro, voltar a investir mais pesado em produtividade para ser competitivo. Segundo, conseguir ter uma regulamentação que faça com que o setor privado assuma as rédeas do seu futuro.
Agora, Caio, no seu painel hoje de manhã, você fez esse comentário a respeito do governo que está chegando. E você comentou que a regulamentação do Renovabil que está transcorrendo vai pegar novamente uma eleição e um governo vindo, ou seja, e você chegou a, se não dizer que isso é preocupante, acende uma luz amarela. Em que sentido, Caio?
Olha, basicamente, em primeiro lugar, eu devo dizer, eu tive a oportunidade de conversar com todos eles, ouvi-los, os candidatos, e todos apoiam, aprovam e dizem que vão fazer direito. Meu medo é o day after, a composição digamos, dos partidos políticos que venham ganhar a eleição, como é que eles olham isso. Eu entendo que a pressão externa na questão da sustentabilidade é tão pesada e o próprio comprometimento que o país teve no seu acordo de descarbonização, digamos assim, ou seja, queda de emissões de carbono, é também tão importante que isso não deve acontecer. Mas a minha preocupação continua na medida em que, por isso que eu falei hoje de manhã, o setor privado assuma as rédeas para que a gente não tenha de novo muita interferência de governo e a gente não volte no IAA da década de 70 e 80, que eu conheci, de tal forma que a mim me parece que no momento de mudança isso também deve acontecer com o setor privado, que assuma, digamos assim, o seu compromisso de tocar isso para frente.
Uma das grandes vantagens, pegando carona na sua resposta, Caio, é que o Renovabil, ele praticamente exclui o governo como agente. Ou seja, vai depender exatamente do setor. Mas o marco regulatório, a segurança jurídica, tudo isso são externalidades ao setor. Quer dizer, é nesse sentido que você também faz a sua observação.
Eu acho que você fez a síntese muito bem feita dos meus temores ou da minha apreensão. Eu apenas agrego que a cada ano haverá um mandato que definirá volumes que virá teoricamente, do CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, e que dependerá muito do ministro de Minas e Energia também. Ou seja, sempre por ser energia, a gente acaba tendo essa relação com o governo. Portanto, eu volto a insistir, a forma como o setor se estrutura, a forma como o setor consiga buscar união e que tenha um norte comum, fará totalmente a diferença.
Caio, você vive o setor da cana como profissional há quase 50 anos, imagino eu. E você lidera uma entidade multissetorial. Muito bem. Como que você enxerga a atividade em si, o setor em si, dentro de um contexto de maior modernidade? Porque quando a gente fala de cana, a gente lembra do café, que são as duas culturas em escala comercial mais antigas do Brasil.
Certo.
E, no entanto, nós temos outras culturas que têm um apelo muito mais interessante junto à mídia, junto à opinião pública, que ganhou muita escala nos últimos 20 anos, estamos falando de soja, obviamente. O que o setor precisaria fazer para, inclusive, até para fazer frente a esse futuro aí que se espera?
Eu acho legal o que você coloca, porque, na verdade, nós estamos vivendo um momento sui generis, digamos assim. É impressionante a questão do pêndulo da história. Nós viemos, depois da Segunda Guerra Mundial, com o pêndulo caminhando para uma globalização e para uma visão na qual as fronteiras perdiam até certo ponto o valor e havia uma aldeia global. Isso a gente chegou até 2010. O que nós estamos vendo agora com o Trump e com outros movimentos é o pêndulo voltando, assim como sempre é, não só na direção econômica da Ásia, mas também num sistema protecionista. Isso acende uma lâmpada amarela ou acende um semáforo amarelo para todos nós. Por quê? Porque o Brasil, absolutamente nos últimos anos, nada fez em termos de relações internacionais. Nós não temos acordos comerciais. A gente botou todas as fichas no multilateralismo, que está sofrendo essa pressão do pêndulo que eu falei, de tal modo que entendo que o sinal amarelo está dado, nós temos que nos preparar para isso, esse novo governo tem que estar muito ligado nisso, tem que dar muita força para essa área, o que justifica o nosso congresso na próxima segunda-feira, que é a questão da visão internacional, a geração e a capacidade de responder à demanda interna. Tem um peso extraordinário também do Brasil atender a demanda externa. Então, nós temos que pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. Se, por um lado, eu olho para o mercado interno com o RenovaBio para atender as demandas internas, eu tenho que olhar para a China, que definiu que vai ter o E10 a partir de 2020 e vai fazer importações. Então, o setor produtivo tem que estar muito ligado, tem que estar absolutamente, digamos assim, pensando na questão nacional e levando ao seu parceiro, que nesse caso de relações internacionais é o governo federal, como é que a gente vai trabalhar juntos nisso?
Caio, para concluir, a gente vê que o consumo mundial de açúcar é inelástico, cresce muito vegetativamente. O Brasil, infelizmente, só ancora o setor de açúcar e energia no açúcar, porque o etanol não tem, só tem liquidez imediata, ele não tem instrumento de hedge, você não faz contrato de longo prazo, de entrega, etc. Diplomaticamente, o Brasil apanha muito no exterior, diplomaticamente, do ponto de vista comercial. Estamos vendo a China tirou açúcar brasileiro, fez um acordo com a Índia, e a Índia continua sendo socando subsídios ao setor, e praticamente ainda o governo praticamente não se mexe. Dentro, eu acho que a parte fundamental também que o governo deveria ajudar, além do marco regulatório, além de segurança jurídica, também seria olhar um pouco esse mercado lá fora e ter uma atuação mais firme, né, Caio?
Sem dúvida. A gente, aliás, se a gente voltar anos atrás, nós tínhamos essa atuação muito pesada com os Estados Unidos, na Europa com Suécia, na Tailândia e no México e o Brasil. Nós chamávamos de aliança pró-etanol, que de alguma forma foi abandonado nos últimos anos. Os americanos continuam com muita força, porque eles estão batendo no que eles chamam do blend wall, que é a parede de nível de demanda, então depende do mercado, e começa a jogar no Brasil. Aí despenca o preço no Brasil, e aí o Brasil, no desespero, cria uma taxa de importação para se defender do ataque americano. Enfim, isso tudo está no radar e tem que ser cuidado com muito mais profissionalismo. Até porque, a gente não pode esquecer, a Ásia, vamos dizer assim, que é, no fundo, o grande caminhar da nossa produção, aliás, criando, inclusive, uma dependência perigosa com China e outros, mas a China tem sido uma apoiadora, até porque ela precisa disso, contra o protecionismo. Então, a gente tem algum tipo de apoio lá, ou seja, ela óbvio que o protecionismo ataca a China de uma forma veemente, é o que o Trump vem fazendo como governo americano. Mas essa questão traz necessariamente a necessidade de uma revisão da postura do Itamaraty, da postura do governo brasileiro junto com o setor privado, para poder olhar para isso de uma forma muito efetiva, muito pragmática. Eu acho que isso é importante. Eu só quero ressaltar que nós tivemos conversando com o Roberto Azevedo, que é o presidente da OMC, e ele estava mostrando os dados. O Brasil é aquele que mais frequenta e obtém resultados nas discussões da OMC. Portanto, a gente sabe fazer isso. Mais do que isso, o que eu quero dizer é o seguinte: isso é uma causa que eu vou brigar pelo que eu perdi. Eu quero entender o que você disse no sentido que eu tenho que me antecipar ao problema e tentar fazer soluções antecipadas para não ter o problema. Eu acho que essa é a mudança a ser feita.
Como Caio Carvalho, presidente da BAG e da Canaplan, nos disse, mais mercado, menos governo, mas menos governo no sentido de não intervenção direta, mas sim ele atuando como um regulador e dando segurança jurídica. No plano externo, a questão fundamental é como o governo, o futuro governo, vai se posicionar frente às demandas que o Brasil necessita no mercado internacional diante do protecionismo nas quais somos vítimas, né, Caio? Não só no açúcar, como no frango, em quase todo...
todos eles, em todos os produtos, basicamente.
Então, o Notícias Agrícolas fica por aqui. Muito obrigado e continue com a gente.